No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia para você, chegando mais um Feijoada Completa no seu rádio neste sábado 24 de setembro de 2016. Pós-Paralimpíadas, e você está ouvindo o programa através da Rádio Câmara nos 96,9 MHz ou em qualquer lugar do planeta aí pelo www.câmara.leg.br/rádio. E você ouve ao fundo Ray Charles, o grande Ray Charles. É What Did I Say, essa canção aí que começa, que é uma canção que abre o filme, o famoso filme Ray. É, o filme Ray. Todo mundo, quem não assistiu, deveria ter assistido, que é um filme espetacular com o ator Jamie Foxx, conta a história aí do grande Ray Charles, né, e toda a sua carreira musical, enfim, né. Ray Charles, que como todo mundo sabe, era cego, ficou cego durante a infância e teve na mãe uma figura muito importante, né, para poder ensinar ele a superar as limitações, né, ensinando ele, inclusive, a usar memória, a se virar, porque é um cara muito, muito especial, um artista fantástico. Bom, nós estamos no programa de hoje, vamos falar sobre Paralimpíadas. Nós estamos falando de superação, né? Falando de Ray Charles, falando de uma carreira brilhante, de um grande artista. E é justamente ele que nós vamos homenagear hoje na parte musical do programa. Nós vamos ouvir bastante música aí do Ray Charles nas aberturas de bloco e também vamos ouvir algumas canções na íntegra durante o programa de hoje. Então, se prepara aí pra gente ouvir Ray Charles e pra gente falar de Paralimpíada, porque a Paralimpíada acabou agora no dia 18, né, no último domingo. E como a gente fez nos Jogos Olímpicos, a gente vai fazer nos Paralímpicos exatamente a mesma coisa. Temos aqui um grupo de pessoas, gente boa, gente bacana, pra debater comigo os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Eu vou agora apresentar então a nossa bancada de hoje. É, ao som de Ray Charles, eu apresento o Carol Cristão, nossa co-apresentadora que tá aqui. Tudo bom, Carol?
Tudo bom.
Beleza? Tudo bom?
Tudo bom.
Tudo bom.
Agora você diz que você tá feliz aqui com a gente, agora que você parou de brigar por conta de futebol, né? Isso os ouvintes não viram.
Ela tá falando coisas dos bastidores, isso é uma coisa muito feia. Não se fala. É, ó, isso aí ó, gerou, pra você entender, uma briga entre Galvão Bueno e aquele comentarista, como é que ele chama? É, que saiu do... Ah, esqueci o nome dele
Renato,
agora.
Renato Prado.
Maurício Prado. Pronto, gerou uma briga feia, sabia? Mas eu não vou brigar com você não, Carol.
Até porque você sabe que eu defendo o Galvão Bueno.
Porque então você não briga você é muito bem-vindo aqui nesse programa.
Oh, você é lindo.
Dini Moraes, que agora tá fazendo com a gente por dentro do plenário todas as semanas, e agora vai estar com a gente mais uma vez para debater os Jogos Paralímpicos. E aí, Dini?
Tudo bem?
Como é que tá? Como é que tá a garganta, filha?
Tá ótima.
Ah,
não tem
que
problema,
bom.
Não. E eu tô adorando participar disso, de mais um debate aqui esportivo, porque olímpico ou paralímpico é tudo esporte de alto rendimento. Vamos falar de esporte.
Vamos falar de esporte. Adriana Rezende, que é jornalista aqui da Secretaria de Comunicação da Câmara e estava no Rio de Janeiro nessa edição dos Jogos Paralímpicos, foi lá ver de perto os ouros do Daniel Dias e mais uma turma que ganhou medalhas para o Brasil. Tudo bom, Adriana?
Oi, tudo bom, gente? Tudo bom, Edson, Carol, Dini, tudo beleza?
Tranquilo. E a voz?
A voz ficou lá no Rio, gente.
A voz ficou lá no Rio, exatamente. Porque eu estava vendo Daniel Dias, eu não podia deixar de gritar.
Muito bem. E foi assim, realmente um espetáculo, né? Muitos ouros em todo.
Foi muito bom. No dia que eu estava lá, teve o ouro dele, a prata da Joaninha, e ainda teve, se não me engano, uma prata do André Brasil, qualquer coisa assim. Foram várias medalhas no mesmo dia.
É, bacana.
E a voz ficou.
E a voz ficou por lá. Mas tudo bem. Tudo bem, acho que o ouvinte está entendendo perfeitamente você.
Que bom!
Gente, é um prazer receber vocês aqui para a gente fazer mais um debate, então, sobre as Paralimpíadas, né? Para fazer mais um debate olímpico, dessa vez um debate paralímpico, falando um pouco aí do que aconteceu, né, no Rio 2016. A gente vai manter mais ou menos os mesmos tópicos que a gente tratou durante os Jogos Olímpicos, com algumas modificações, é claro. Justamente nesse primeiro tópico, é quando a gente fala de preparação das cidades, né, quando a gente destacou no programa olímpico perguntando aí sobre como é que estava a cidade, né, a estrutura do Rio de Janeiro. Agora a gente tem que acrescentar um tópico muito importante, que é o tópico de acessibilidade. Né? Enfim, essa é uma disputa, né? Realmente muito, muito grande, é uma questão muito importante aí ser colocada para as pessoas, né? Porque teve os atletas, tinha os atletas com deficiência e também um vasto público, né, de pessoas com deficiência, não só assistindo, mas participando também das competições. E aí, a cidade do Rio de Janeiro, o que nós podemos falar de como o público recebeu os jogos, de como as pessoas receberam e como a cidade do Rio de Janeiro recebeu os jogos? Eu sei que nem todos, né? Nós não estávamos lá, mas a Adriana, por exemplo, estava. E também pelo que a gente obviamente ouviu, né, de reportagens, a gente ouviu a partir dos atletas com seus depoimentos na imprensa, etc. O que nós podemos falar a respeito disso? Adriana, eu começo com você que estava lá.
Pois é, eu tô curiosa, Adriana, você foi lá, né, você participou das competições lá, assistiu as competições, e como é que tava essa questão digamos, de andar mesmo, da locomoção, existia essa, tava tranquilo como eles diziam que estava?
Então, tava tranquilo, só que, por exemplo, lá no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, onde foram as competições de natação, aí tinha um outro pavilhão que tinha basquete, basquete acho que era em outro lugar, mas beleza. Tinha vários pavilhões, o local era enorme. Só que muito acessível, tinha rampa bastante, era bem reto. Mas eu achei pouco sinalizado, eu não vi braille, posso estar enganada. Mas eu não vi nenhum cartaz escrito em português que a pessoa que não é cega leia, e abaixo o braille, por exemplo. Não vi. Não vi ninguém com linguagem de sinais. Foi uma coisa que logo no primeiro dia que eu estava chegando lá, que eu fui também no Engenhão, nas competições de atletismo, não tinha. Eu não vi. E eu vi colegas jornalistas... que eu até acompanho de outros jornais e tal, que também notaram que não tinha. Agora, a parte de acessibilidade para deficiente físico estava legal. Isso sem problema.
Agora, você comentou que era muito grande. Existia, por exemplo, alguma estrutura dessas de carrinho que leva para lá e para cá, que também seria uma coisa que ajudaria nesse momento?
Tinha. Mas eu, sinceramente, não via onde ele ficava, tipo, onde era a fila do carrinho. Porque, olha só, eu fui de metrô, do metrô eu peguei o BRT, para você ver que eu tava experimentando todos os transportes públicos, até para ver se as pessoas com deficiência iam ter essa mobilidade mesmo, e porque eu estava bem longe, eu estava hospedada na Tijuca. Daí eu fui... de metrô e BRT, lá ainda tinha um ônibus acessível. A gente chegava do BRT e já pegava o ônibus acessível. Só que o ônibus acessível levava você até a porta do local. E lá dentro é muito grande. Para você ter uma ideia, depois que o ônibus acessível me deixou lá, eu estava com a minha mãe, às 5h40 da tarde, por aí, as competições tinham começado às 5h30, eu ainda andei mais uns 50 minutos para chegar onde estavam as piscinas.
Nossa!
E nessa, assim, eu vi um carrinho passando, eu vi dois carrinhos passando, mas onde estava? Não tinha também uma sinalização para falar assim...
Onde é que você solicitava?
Exatamente. Eu vi o carrinho passando com alguém, mas eu falava assim, mas quem? Aonde? Para quem que eu vou pedir? Eu vou dizer, táxi, carrinho, vem cá. Não é. Né? Eu achei que isso daí ficou bem falho.
E os voluntários, eles não se prontificavam a te explicar isso?
Na verdade, nessa hora, eu vi voluntários com aquela mãozinha que eles tinham, indicando os caminhos. Mas não falando, não tinha cartaz e não tinha voluntário falando sobre onde pegar o carrinho. E eu não achava ninguém para perguntar. Tinha voluntário aqui, lá e acolá, mas toda hora onde eu passava perto de um carrinho, não tinha um voluntário para eu perguntar. Acho que eu dei azar, na verdade. Porque o trabalho dos voluntários foi legal. Não estou nem reclamando, não. Mas, assim, eu não achei nenhum que pudesse me explicar onde eu pegava esse carrinho.
E essa questão, quer dizer, até falar, realmente, que o apoio que os voluntários estavam dando, assim, tipo... orientar, mostrar o lugar, levar até, por exemplo, uma arquibancada ou ou até mostrar o banheiro quando necessário, quer dizer, onde é que ficava, né, a entrada do banheiro e tudo. Parece que esse trabalho foi bem feito, né?
Foi sim. Isso eu não tive problema. Só que, assim, eu também não vi se eles estavam acompanhando cegos ou surdos, por exemplo. Esse detalhe não me ocorreu. Mas essa coisa de indicação mesmo, de locais, banheiro, lanchonete, a pista que você vai é para tal direção, isso eles estavam fazendo legal. Estavam dando informação legal.
Eu tive uma experiência muito bacana nas Olimpíadas, que foi aqui no estádio Mané Garrincha, durante os jogos do futebol, né? Que foi bacana, assim, de você ver que havia voluntários e, por exemplo, pessoas cegas que precisavam de apoio para sair, né, do estádio, do estádio, da arquibancada, para ir até o bar, por exemplo, buscar um lanche ou uma cerveja, ou, enfim, uma bebida qualquer, havia o apoio. Então, você tinha, na verdade, eles tinham área de atuação. Então, quando você chegava no limite, aí ele passava de um para o outro para poder, né, continuar o auxílio, mas tinha o auxílio, isso foi bacana.
Mas assim,
acho que eles mantiveram isso,
né? O cadápio era em braille, por exemplo?
Não, isso não.
Pois é.
Isso não. Assim, eu acho que esse tipo de cuidado é interessante você ter, né? Num evento que é esportivo, que você está envolvendo várias deficiências, você não tem que pensar só na deficiência física.
Eu também estive lá na Olimpíada, eu fui em um jogo só, em um dia só, mas de qualquer forma. Eles não estavam, para a Olimpíada, preparados para receber público com deficiência.
Não estavam?
Não estavam durante a Olimpíada. Eu não vi essa coisa toda, não. Aí, eu digo que já que então era para a Olimpíada e eles pensaram, vamos reformar o que falta nesses 15 dias entre uma competição e outra, então deveria ter tido mais cuidado, eu acho.
Uma dessas questões, quer dizer, no caso da Vila Olímpica, pelo que eu ouvi de depoimentos de atletas e tal, parece que a Vila Olímpica estava bastante acessível, né? Assim, e era um lugar importantíssimo, porque era o lugar onde os atletas com deficiência e vários tipos de deficiência estavam circulando o tempo inteiro, né?
Claro.
Afinal de contas, estavam hospedados lá. Então, isso realmente era o essencial, que as arenas estivessem preparadas e que a vila estivesse preparada, até porque a vila, basicamente, durante a Paralimpíada, ela recebe pessoas com deficiência. São 4.800 atletas, né, todos com algum tipo de limitação física, ou visual, ou sensorial, né?
Exato.
Então, precisava realmente, e pelo que falaram, pelo que a gente viu na imprensa, parece que a Vila Olímpica realmente estava bastante acessível, né?
Isso eu não posso dizer, porque eu não estive lá, não sei, não... Mas, as arenas... Só mais ou menos isso aí mesmo.
Aliás, deixa eu só fazer uma pergunta, Edson. A gente vai ter um tempinho para falar sobre essa questão da imprensa, porque realmente foi interessante essa tua frase, pelo que a gente ouviu falar. A gente ouviu falar tão pouco, né?
Então,
a gente ouviu falar tão pouco, né? Que eu acho que vale a pena a gente dar uma
com
faladinha
certeza.
Sobre isso, assim. Um evento desse porte, dessa envergadura, e a gente ouviu tão pouco. Né? Nas Olimpíadas a gente tinha 36 canais, 50 canais transmitindo ao mesmo tempo na internet, blá blá blá. Durante as Paralimpíadas eu queria assistir bocha, não achei.
E
não
TV achei aberta mesmo. Passando, né? Que agora não passou.
Passou na TV Brasil, mas que...
Sim, a TV Brasil, só que a TV Brasil tem um canal.
Um canal.
Então, assim, as competições estavam acontecendo ao mesmo tempo, a gente não conseguia assistir.
E a TV Brasil, eu não tenho o alcance dela, mas eu não vi lá no interior de Minas, por exemplo, de onde eu venho, eu acho que ninguém assiste TV Brasil. Nas Paralimpíadas de Londres, ou na Paralimpíada de Londres... a Record transmitiu. Esse ano, não.
Assim, eu achei interessante a TV Brasil...
As TVs abertas realmente abriram mão mesmo. Né? Não, foi um negócio assim triste, porque não foi assim uma abertura... Pensa numa abertura, né, num feriado de 7 de setembro. Quer dizer, não tinha justificativa. não. plausível.
Nenhuma, nenhuma. Né?
Não.
Pra não transmitir aquilo.
E uma abertura maravilhosa. E um evento,
é, uma abertura que...
Sabe? Muito mais emocionante do que a outra.
Não, sim,
a abertura
assim,
das Paralimpíadas foi um negócio de, nossa, de tirar o chapéu.
A abertura e o encerramento. E, o encerramento, é. E a Globo, por exemplo, passou um compacto do encerramento depois do Fantástico.
E o compacto da abertura também.
E o compacto.
Lá não sei que hora da noite.
Também, depois do programa do
Fala
jogo,
sério. Lá,
né? Só que assim, aí tinha canal fechado passando ao vivo, além da TV Brasil. Mas assim, pra TV Brasil, eu acho que foi interessante por ela ser uma rede pública, pra dar um pouco de visibilidade pra diferenciação.
Pra ela. Uhum.
Não, e por que é importante ter um canal público? Gente, prestem atenção nisso. Assim, todas as redes privadas abriram mão de passar esse evento, que é um evento tão importante pro mundo.
E que
sabe?
Estava sendo sediado aqui no Brasil.
E que estava sendo. Eles abriram mão. Apenas a televisão pública que resolveu transmitir aquilo. Então, para a TV Brasil, foi muito importante para ela se firmar junto ao público para mostrar qual é a importância dela. Só que o problema é o que a Adriana falou. Muita gente não tem conhecimento nem da TV Brasil. Então, acabou que não sabia que estava sendo transmitido porque não sabe da TV Brasil. Não tem costume de ir lá no Canal 2.
Exatamente.
Entendeu? Para ver.
Exatamente. Teve pessoas aqui...
Ó, falei Canal 2 aqui, tá, gente? Mas aí muda o um canal em várias cidades.
Em várias
cada um,
cidades. Em Brasília, a TV Brasil, na rede aberta, é o Canal 2. Na verdade, houve pessoas aqui mesmo, aqui do nosso trabalho, Dini, que falaram que nunca tinha assistido TV Brasil na vida. Pessoal aqui do serviço de limpeza, do serviço de copa, que a gente conhece, né, conversa todo dia e tal. E a pessoa dizia pra gente, eu nunca tinha assistido Canal 2, não, mas estava transmitindo as Paralimpíadas, eu fui lá assistir.
Olha que legal.
E isso foi um negócio muito bacana.
Muito.
Né? E é interessante a gente dizer também, e é um mérito interessante que a gente tem que dar também, é que a história da TV Brasil, né? A TV Brasil já transmitia Jogos Paralímpicos e já transmitia eventos paralímpicos desde antes do Sport TV começar a transmitir isso. O Sport TV... que é o canal fechado que transmitiu e que tem transmitido agora as Paralimpíadas todas as edições, mas começou em 2004. E começou com um trabalho de uma jogada muito, muito bem feita do Comitê Paralímpico Brasileiro. O que é que eles fizeram? Eles compraram do Comitê Paralímpico Internacional os direitos de transmissão e cederam gratuitamente para o Sport TV para poder... Que a Paralimpíada tivesse transmissão.
Pra ter alguém para transmitir.
Olha só o fruto disso. O Daniel Dias, nessa época, era um sujeito que estava lá na casa dele, feliz da vida, vivendo a vida dele, mas não era um competidor.
Não.
Na prova de 2004, ele assistindo os Jogos Paralímpicos, ele falou, eu quero fazer isso.
Pois
gente,
não é importante.
4 anos depois, o cara estava lá falando, durando sei lá quantas medalhas de ouro pro Brasil em Pequim.
Assim,
quer dizer, um resultado direto.
Direto.
Claro, você só vai você ter... mediatizar o evento.
Exatamente, não é só questão das pessoas poderem assistir, mas é uma forma de divulgação do esporte mesmo, sabe? Tem muita gente que não sabe, e isso acho que é incontestável, né? Assim,
Nossa,
a importância da mídia mostrar é incontestável. E assim, é lamentável que tenha se reduzido vários dias, as Paralimpíadas tenham se resumido a uma nota nos jornais.
Nota, exatamente.
E, assim, no nota, caso da Globo...
Hoje se ganhou um ouro. Gente, um ouro. Um ouro olímpico, sabe? Pelo amor de Deus, é muito importante. As pessoas passaram 4 anos treinando para aquilo. É o cara que mais. É o atleta mais importante daquela categoria no mundo. Então, assim, por favor, né?
Uma coisa que eu e a Adriana, a gente conversava muito pelo Facebook, porque eu estava aqui em Brasília, ela estava no Rio. E aí, de repente, a Globo falava assim: nossa, porque não sei o quê, porque aqui os jogos estão tão emocionantes. Estão tão emocionantes que vocês nem transmitem.
Uhum. E tão emocionantes quanto os Jogos Olímpicos.
Nossa.
Uai, por quê? Só porque era de gente com deficiência não ia ser emocionante?
É óbvio.
Hello!
É muito óbvio que foi muito emocionante.
Muito, aliás, mais emocionante. Porque você vê... Não, eu nem gosto daquela questão da superação e tal, mas você vê que eles são atletas, independente de ser com... deficiência ou sem deficiência, são atletas de alto rendimento. E ponto. Isso... E as provas são emocionantes. Uhum.
Isso é uma coisa que eu acho muito legal, Adriana, porque eu em 2013, 2014, eu fazia um programa aqui na TV Câmara e para a Rádio Câmara, para os dois, que se chamava Lance Legal. Eu até já citei esse programa quando a gente fez o programa das Olimpíadas.
Uhum.
E foi muito interessante essa oportunidade, porque a gente fez um sobre o time olímpico, então eu fui entrevistar as promessas olímpicas e a gente fez um sobre os paralímpicos. E eu fui entrevistar toda essa galera que tava lá. Gente, assim, eu sou fã demais. Mas tirando a parte de fã demais de esporte, eu fui como jornalista, obviamente, eu tava trabalhando, né? Então, assim, eu entrevistei Verônica Hipólito, Daniel Dias, Terezinha Guilhermina, Fernando Fernandes, André Brasil, toda essa galera, até, entendeu? Lá atrás, você vê, dois anos antes das Olimpíadas.
Hashtag nem tô com inveja.
É. E assim, eu entrevistei eles para ver como é que tava a preparação e tudo. E eu acho muito legal, apesar, eu vou citar o Fernando Fernandes, que não estava, ele não conseguiu a classificação para...
Quando ele foi tentar, ele estava lesionado.
Ele não conseguiu a classificação, apesar de ser quatro vezes campeão mundial, ele não conseguiu a classificação em maio desse ano para conseguir estar nas Paralimpíadas. Mas ele fala, eu acho muito legal a atuação dele, por quê? Porque ele é um cara que ele virou cadeirante, né, assim, nos últimos, né, recentemente, teoricamente recentemente, e, né, nos últimos anos, e ele é um cara que desde o começo ele fez questão de lutar para as pessoas pararem com essa visão de coitadismo.
Uhum. Exatamente.
Ele assim, gente, para com isso, nós todos, a gente vive disso, sabe? Sim. A gente é atleta de alto rendimento, a gente tá aqui para mostrar que a gente é um atleta melhor do que o atleta dos Estados Unidos ou do atleta, sei lá, de outros países. A gente não tá aqui para mostrar a nossa história de vida. Beleza, a história de vida de cada um é legal, é de superação, é disso, daquilo, mas várias pessoas que são do esporte olímpico sem deficiência também têm histórias maravilhosas de superação.
De superação.
Pois é.
Entendeu?
Com certeza.
Então, é óbvio que
o que valoriza não pode ser só isso.
Não, justamente, é óbvio que os paraatletas, você, ao saber, por exemplo, que a Verônica Hipólito tá passando pelo terceiro tumor de cabeça dela, nesse momento, você fica um pouco mais comovido, óbvio.
Sim.
Saber que ela vai treinar com dores de cabeça, blá, 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 você fica comovido.
Aquela atleta da Bélgica, que eu não sei o nome.
Que vai pedir
eutanásia, né? Autorização pra
outra. Então, assim, a gente fica mais comovido saber que essas pessoas também passam, digamos, matam um leão por dia, porque precisam superar a falta de acessibilidade do dia a dia, por exemplo, que
exatamente.
É muito difícil. Uhum. Só que, assim, eles são atletas de alto rendimento, eles são profissionais disso.
Vê se o
e
que
a gente
eu...
precisa, a sociedade precisa encarar essas pessoas como profissionais.
Claro. Sim. E vê se eu tô certa no seu raciocínio, o Daniel, quando ganhou uma das medalhas, que ele ganhou 9, tá, gente? Só pra quem não sabe, ele ganhou 9. 4 de ouro, 4 de prata e 1 bronze.
E pra quem não sabe, ele se tornou o maior nadador paralímpico da história.
Aliás, o maior atleta paralímpico, porque ele tem 24 medalhas. E o anterior a ele, que acho que era inglês...
Uhum. É australiano.
Australiano.
É o australiano.
23.
É o Matthew McAldry.
Ele era nadador também? Na verdade, eu não sei qual a modalidade dele. Mas o que eu ia falar sobre isso, do exemplo que você deu, o próprio Daniel, ele faz questão de reconhecer... Uhum. Assim, gente, igual teve uma prata que ele ganhou, que ele falou na entrevista... Pô, gente, faltou para mim meio braço. Infelizmente, o outro cara tinha o braço maior que o meu, porque eu não tenho.
Uhum.
E ele não... Ai, coitadinho de mim, eu não tenho o braço. Não, ele não é assim. Ele estava feliz com a prata que ele ganhou, porque foi o maior esforço, gente.
Eu posso fazer um parênteses do Daniel Dias?
Ai, faz.
Posso? Gente, eu sou muito fã do cara.
Duas.
E assim, eu fui na casa dele, eu acompanhei um dia de treinamento dele lá, gravando, quando fui gravar o programa. E assim, ele é uma das pessoas mais sensacionais que eu já conheci, sério. Porque você olha, quando você olha uma pessoa que não tem dois braços, não tem metade de uma perna, né? Assim, você olha pro cara e fala... Putz, grila, cara, realmente, aí você olha e fala, porra, tem um monte de gente que reclama pra caramba, e que a calçada você não consegue passar com carrinho de bebê, e que não sei o que, realmente, imagina a quantidade de problemas de acessibilidade que ele não passa, né?
Uhum.
Exato. Acessibilidade e preconceito.
E ele sorri, ele é um cara que ele encara a vida de uma forma tão legal, ele olha pra você, ele sorri o tempo inteiro, é tudo positivamente, ele sempre olha as coisas do lado positivo, ele dirige normalmente, ele treina lá em Bragança Paulista, num ginásio, Você não acredita. Essa foi uma das perguntas para ele, que eu inclusive coloquei no programa. Porque eu fiquei tão abismada que um cara que pudesse ser o maior medalhista brasileiro em Paralimpíadas treinasse num lugar tão modesto. É um ginásio municipal, gratuito, onde outras crianças também nadam. de graça.
E que ele não quis abandonar.
E que ele não quis abrir mão para ficar perto da família. Então ele treina
e
ali.
E perto do treinador, que é treinador dele que desde é o começo.
O Marcos Rojo, que ele é, assim, também é outro cara fantástico.
Sensacional.
Entendeu? Assim, é muito legal você ver que o que ele diz é o seguinte: olha, o que eu preciso é o seguinte, eu preciso estar perto de pessoas que eu amo, e uma piscina com água.
Com certeza.
Coisa
simples, né?
Esse é o grande, simples assim. Preciso de uma piscina com água.
Esse é o grande Daniel Dias.
Cara,
bom,
sensacional.
A gente vai fechar o bloco. Falamos aí um pouco sobre Paralimpíadas. A gente vai fechar o bloco ouvindo música. Daqui a pouco a gente volta, porque tem medalhista paralímpico daqui a pouquinho no segundo bloco, conversando com a gente aqui por telefone. Mas, enfim, né? Agora vamos ouvir Ray Charles, essa canção You Are My Sunshine.
Sleeping. Oh, I dream I held you in my arms. Oh, but when I woke up this morning, I found out I was mistaken. Do you know that I hung my head and cried?
Grande Ray Charles, é sensacional. You Are My Sunshine, nessa canção aí, nós vamos ouvir umas coisas bacanas, viu, do Ray Charles. A gente tá escolheu a dedo aqui umas bem bacanas, assim, que mostra bem esse lado soul black do Ray Charles, que é muito bacana. Enfim, né, Ray Charles no programa de hoje sendo homenageado, porque a gente tá falando de Paralimpíadas. Vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.